Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio de biologia, ele é uma continuação diretinha do áudio anterior, onde eu tava falando com você sobre a estrutura das proteínas, né? Eu tava classificando as proteínas e eu te falei que eu ia continuar falando sobre funções das proteínas, é justamente isso que eu vou falar aqui, começando pela primeira função que a gente tem para as proteínas no nosso corpo, que é a função estrutural. Por quê? Você sabe que a proteína, ela funciona dentro de células, dentro de tecidos, enfim, integrando várias estruturas do nosso corpo. Mas o que eu quero falar mesmo com você aqui é sobre uma proteína específica que tem uma função estrutural muito marcada no seu corpo, que é o colágeno. O colágeno, ele vai estar presente em muitas estruturas essenciais do seu corpo, como, por exemplo, no maior órgão que você tem, que é a pele. Então, sua pele vai ter colágeno, seus tendões vão ter colágeno, suas cartilagens vão ter colágeno. Então, tudo isso aqui, se você pegar no seu nariz, você vai sentir uma cartilagem. Se você pegar na sua orelha, você vai sentir uma cartilagem. No seu calcanhar, aqui em cima, no tornozelo, né, você vai sentir um tendão. Então, tudo isso aí tem colágeno, pra você pegar como um negócio importante, como um negócio relevante, e é formado por uma proteína, certo? Além disso, as proteínas também têm função de impermeabilização, como eu já tinha te falado antes da queratina, lembra que eu te falei que ela impermeabiliza pele, unha, pelo, etc, 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 para evitar que seu corpo perca mais água do que ele pode, né, do que ele tem condições. E uma informação adicional que eu queria botar aqui para você é que essa queratina que eu tô te falando, que trabalha na impermeabilização, vai ser formada por células específicas. E eu queria que você soubesse o nome dessa célula. Elas são os queratinócitos, certo? É bem lógico, é bem básico para você entender porque queratina é queratinócitos, mas tá aí. As proteínas também têm função contrátil. Se você lembrar aí, quando você estudou corpo humano, que já faz um tempo, se você estiver no terceiro ano mesmo, já faz um tempo, mas quando você estudou contração muscular, você vai lembrar, por exemplo, que a gente tinha lá a actina e a miosina. Elas se uniam, né, elas se puxavam para poder unir os sarcômeros. O que seria isso? Contrair as fibras do seu músculo para você poder flexionar seu músculo. E isso vem justamente dessas duas proteínas aí, que são a actina e a miosina, ok? A próxima função que a gente vai estar aqui, só recapitulando, né? Eu falei de função estrutural, de impermeabilização e de função contrátil. Agora eu vou falar com você sobre função hormonal, porque a gente tem muitas proteínas que se relacionam com hormônios no nosso corpo, como, por exemplo, a insulina. A insulina, que eu tenho certeza que você conhece também, que é muito famosa por causa da diabetes, né? É um hormônio hipoglicemiante. O que isso quer dizer? Ela diminui a glicemia. Ela vai estar participando aí junto com o glucagon da regulação glicêmica. Então a gente tem dois tipos de célula hormonal envolvidas nisso, né? A gente tem as células beta, que vão ser as da insulina, que vão diminuir a glicemia, por isso que diabético toma insulina para poder diminuir o nível de glicemia no sangue. E as células alfa, que são o glucagon, que vão aumentar o nível de glicemia no sangue. Então é do glucagon que o diabético tem que fugir, ok? Essa insulina vai ser produzida no nosso pâncreas, então ela é produzida de um jeito natural, lógico que tem gente que toma artificial porque precisa de mais do que o que tem disponível, né? Mas a gente produz insulina no nosso pâncreas. E se você não lembra, só relembrando aqui, o pâncreas, ele é uma glândula anfícrina. O que isso quer dizer? Ela vai ter dois tipos de produção de secreções, né? Ela vai ter secreções endócrinas, ou seja, que ela vai produzir internamente, que é o caso desses hormônios que eu tô te falando aí, né, da insulina, do glucagon e etc. E exócrina, que é quando ela produz o suco pancreático para mandar pro seu estômago. Mas isso é só um adicional que eu queria que você soubesse mesmo aqui, é que as proteínas estão relacionadas com a função hormonal através principalmente da insulina. Outra função que a proteína vai ter no seu corpo é a de coagulação sanguínea. Como assim? Existem muitas proteínas que atuam junto com, por exemplo, a vitamina K e várias outras estruturas para poder coagular seu sangue, para poder fechar, por exemplo, uma ferida e impedir que você morra por hemorragia porque você se cortou. Essas proteínas são, por exemplo, a tromboplastina, a protrombina, o fibrinogênio e por aí vai. Então, tem algumas proteínas que vão atuar aí na coagulação sanguínea e umas outras que vão atuar na resposta imunológica do seu corpo. Isso aqui é muito importante, por quê? Aqui eu tô falando com você de anticorpos. A gente tem umas células de defesa, né, que são os plasmócitos, que vão produzir anticorpos. E esses anticorpos vão ser formados justamente por proteínas de defesa. Essas proteínas de defesa vão ser as imunoglobinas. É bem fácil de você lembrar, né, imunoglobinas ou imunoglobulinas. Geralmente a gente usa mais imunoglobulinas em prova. Mas são essas imunoglobulinas aí que vão formar, por exemplo, os antígenos. Se você não lembra o que são antígenos, são elementos que estimulam o seu corpo a fazer uma resposta imune a um corpo estranho. Então, quando vem alguma coisa que seu corpo reconhece como não deveria estar aqui, como eu preciso tirar daqui para que não me prejudique, você vai produzir antígenos. Então, os antígenos vão estimular que seu corpo faça alguma coisa em relação àquele corpo estranho que entrou, aquele agente estranho que entrou. Isso acontece, por exemplo, em quando você faz uma transfusão de sangue, né? Que o fator RH, então o sangue positivo e negativo, é oposto à da pessoa que está recebendo. Se você é positivo, por exemplo, e você recebe um sangue de RH negativo, muito provavelmente você vai começar a produzir aglutininas anti um tipo específico. E aí depende do seu tipo de sangue, é uma outra história que eu não vou entrar nesse mérito, porque a gente não tem tempo para isso. Mas acho que já dá para você ter uma noção geral de como as imunoglobulinas são importantes para a resposta imunológica do nosso corpo no geral, tá certo? É isso, eu vou parar por aqui. Um beijo, tchau!